quando o dólar era bem barato, hein?
Antigamente que era bom.
Aliás, o dólar era barato?
Ou se era.
O que é barato, o que é caro? É um conceito que dá pra ser discutido também, né?
Pasmem, mas já teve época do real tá pau a pau com o dólar, filho. Antigamente que era bom.
Quando o real existiu, né? Pela primeira vez.
Primeiro dia, né? Dia 1. O paciente 4
era 1.
No governo Dilma se reclamava que o dólar estava bastante alto, sendo que ele custava 2,50.
Tem o meme da menina. Alô, ouvinte que fica reclamando que a gente fala de política. Tem o meme da menininha com a plaquinha falando: Dilma, devolva o meu dólar a 1,99. Quero ir pra Disney.
Quero ir pra Disney.
Cadê, né?
E agora, hein, gente?
Pra que a gente pede esse dólar a 1,99?
Saudade. Eu tava falando isso com o Evandro outro dia. Era saudade de comprar os bagulho no AliExpress, tá ligado? A Austrália chinesa direto. Tinha uma cacetada aqui. Não pagava nem frete, né? E ainda era dólar barato. Comprava os bagulho até da Amazon, mano. Eu não pegava nem imposto naquela época.
Eu cansei de comprar coisa da Amazon.
Saudades mesmo, isso é verdade. E querendo ou não, mesmo que você nem perceba, isso acaba impactando seus hábitos de consumo, né, cara? Não tem como.
É, nós estamos falando dos bagulhos totalmente supérfluo aqui, né,
exato, mano? Exato.
Não, mas eu vou dizer, sabe o que é que eu tenho saudade? É de ir pro supermercado com 100 reais e sair com uma porrada de coisa.
E o carrinho...
Isso tem uma saudade.
Não, como assim? Você vai falar que você não faz isso hoje em dia, que você sai com
mas
duas sacolas.
Mas isso tem a ver com dólar, porra. Isso não tem a ver com dólar, não. Tem a inflação mesmo.
Não. Claro que tem a ver com dólar, mano.
Não, tem inflação também. São duas coisas diferentes. Tem produtos importados, mas também
eu compro
tem
um pão custo... pra caralho aqui.
Pão?
Você compra pão? E o pão...
Pão. Compra pão em dólar? Pão.
Mas você não é da época. Eu sou da época que eu ia no... Eu ia falar, dá um real de pão na venda. É
não, só jamais, né?
Isso é só você continuar mais pedindo um real de pão, cara. É o que vai mudar é a quantidade de pão que vem no saco, né? É igual a gasolina. A galera fica falando, porra, a gasolina aumentou, você viu? Falo, chefe, continue indo lá abastecendo cenzão.
É a mesma coisa, eu vou lá e boto 50 conto toda
de
semana,
era, não muda nada. Eram 10, mano. 10
pãozinhos. Clássico, um real de pão e um leite.
Não,
um
mas
leite
faz tempo isso aí também, Jundir. Esse pão a 10 centavos aí faz tempo, hein, mano.
O pão degringolou quando começou a cobrar por quilo, Bruno.
Isso aí bom. É verdade. O Evandro falou, matou a pau. Quando inventaram que o consumidor tá sendo prejudicado, tem que cobrar
maldito,
o pão
maldito
no valor do quilo.
Acabou com o nosso esquema. Mano,
nunca é o consumidor que tá sendo prejudicado. É. O consumidor podia simplesmente ir lá e pegar o maior pão que ele visse, sacou?
Exato. Falou que era aquele pão ali, aquele pão que parece
um. Ajudou foi as padarias mesmo, mano. É.
É.
Saudades.
Vou dizer o seguinte, eu tenho saudades, sabe o quê? Quando eu ia na galeteria, eu sempre gostei muito de galeto. E... eu comprava com 5 reais um galeto, duas linguiças, um baião de dois e uma
isso?
Coca do Rio.
Não é possível.
Sim. Meu Deus, mano, 5 reais.
Você tá mentindo um pouco também, não. Dia, né? E foi o mesmo dia que ele encontrou o Dom Pong no.
Isso aí
no
você tava NES. Falando, você ia com 5 reais e voltava com 5 reais. Você roubou isso tudo aí. Não tem como pagar 5 reais, não.
E ainda sobrava umas moedinhas. Ainda sobrava umas moedinhas pra jogar na locadora, rapaz.
Não faz sentido nenhum, mano.
As pessoas esquecem que a hora na locadora, é meia hora, era 15 centavos.
Não, isso aí nunca foi, não, Jurandir. Para.
Eu também não peguei centavos, essa época, não. Mano. Era um real a hora.
A hora era um real.
É diferente do preço sul.
Não, mas 15 centavos, Jurandir. Deixa de ser mentiroso, cara.
15 centavinho. Era um clássico a gente chegar assim... Tio Roberto, bota aí 15 centavos aí. Ele tá lá, meia horinha.
Meia hora, 50 centavos, tudo bem. É o preço padrão. Quando tava barato, centavos. Era um real a hora. Agora, 15 centavos, mano?
Mas é só fazer o cálculo em cima do que era o salário na época, mano. Aí você vê a
curva. Então vai lá, o que é que FGV. Representa.
Dependendo da época que você tá falando, aí não era nem real ainda.
Vai Samidão, conversão... né? Calcula aí pra nós.
Vai lá, Júlio.
Conversão
lá.
Real. É. Como é que faz aqui? Conversão real.
Não tá conseguindo nem no Google isso.
Como é que chama aquele site das letras
pronto,
coloridas?
Pronto, aqui, ó. Conversão de moedas do passado e tererão. Vamos ver aqui, ó. Real, né? Real.
Real 94? 93?
Não, assim. 93 não tinha real, pô.
Acho que é 94, né? Plano real.
Real.
92, não sei mais também.
Não,
quando o real apareceu?
94, pô.
94, todo
mundo 94, aí veio 94. O RV, depois virou real, pô.
É que não tá...
Eu lembro, eu tinha um ano de idade.
Felipe não pegou a época boa, pô. Ô, Bruno, mas eu acho que essa história de Jundir não é tão fanfic, não. Porque eu lembro que o cartucho que eu alugava lá no centro de Carapicuíba e era o esquema da mulher de ficar uma semana com o jogo, eu pagava R$2. Eu ia segunda-feira, pegava o jogo do Super Nintendo e pagava R$2 e entregava só na outra segunda.
Caramba, mano, hoje em dia um jogo custa 300.
E aí só que era exato. Mega lançamento, tipo, pro, acabou, chegou hoje, aí ela cobrava R$4, que ainda era muito barato, tá ligado?
Com certeza.
Eu ia, tipo, com R$10 que o meu pai me dava e eu voltava com 2, 3 jogos toda vez, pagando a passagem.
Fico, com o preço que tá as coisas, eu tô com saudade até da Blockbuster, que era careira pra cacete.
Alugar, né, pode crer.
Cadê cotações históricas?
Quantas vezes que eu só não entrei na Blockbuster sem fazer nada, só pra ver os bagulho importado que tinha. Tinha uns doces importados.
O Blockbuster era legal.
Os brinquedos importados.
Blockbuster seria o paraíso dos Instagramers e do TikTokers, mano. Era lifestyle total. Lembra, mano? Você não ia pelo aluguel,
aqui,
mano.
Aqui, ó. Jurandir, mandei no grupo.
Ficava vendo um filme na Blockbuster, você lembra? A gente ficava passando, às vezes tinha até umas cadeirinhas.
Mandei uma matéria do UOL Economia falando dos preços da. A matéria já é de 2014, ou seja, outro cenário. Mas ela fala dos preços de 20 anos atrás. Pão francês, 9 centavos.
9 centavos.
Mano, 64 centavos o quilo do arroz, mano. 64 centavos.
Agora tu acredita em mim, Bruno? Meu, 5 reais com galeto, duas linguiças, um baião, uma coca.
Felipe, filé mignon o quilo. 6,80 o quilo. Você não compra patinho por 6,80, maluco.
Não, mano, não tem carne
meu pai, por 6,80. Meu pai nessa época aí, já era casado com minha mãe, mas eu não era nascido. Ele é do interior. Aí ele comprava tanto filé mignon barato assim que ele teve gota, mano.
Caralho.
Olha o nível do bagulho.
Bruno, o litro da gasolina, 55 centavos.
Nossa, mano.
O ônibus,
29 centavos, filho. Quando que andar de ônibus ia estar 29 centavos?
Nossa, olha o item 12, olha o item 12. O item 12 é o 99, você vai pirar.
O Amber Vision?
Meu Deus,
óculos, mano. Amber Vision, óculos, 39,95.
Já é um item mais caro aí, ó. Hoje o cara paga 200 no Chili Beans da China. Óculos Amber Vision, R$39,00, meu Deus,
mano. Mano, teleamizade, R$3,49.
O último é a facada. O 14 é a facada no coração.
Aí, ó, o dólar, falei? No, um real, mano, era pau a pau o bagulho.
Mas foi no começo do real mesmo.
Sim, foi o que ele falou, bem no começo, lançamento. Não. Lançou por um real. Tivesse comprado na época, hein? Puta,
mano. Mano, imagina, não.
E aí,
imagina, 2014, a gente. Não, peraí, só um minutinho. A gente fica criticando a galera. Ah, fica botando dinheiro embaixo do colchão. Imagina alguém que comprou dólar nessa época e meteu embaixo do colchão, fio, hoje.
Ô, Bruno, em 2014 o dólar tava 2,20.
Sim, na matéria hoje, o cara já faz 2020, essa comparação, né?
2020 nós já estamos com quase 6 reais. Do dólar.
Mano, foi nessa época aí que a galera começou a ir muito pros Estados Unidos, mano. A mania de ir pra Disney, sacou? Foi por causa do dólar real, mano.
Não, mas se liga, ó, que de 94 até 2014, que é da publicação da matéria, 20 anos, o dólar subiu 1,20. E aí, de 2014 pra cá, a gente tá em 2020, 6 anos, o bagulho tá quase 6 reais, mano. Subiu 4 reais quase, vai 3,50, mano.
Futuro a Deus pertence, Bruno.
O mundo acabou mesmo, mano. A gente só esqueceu de sair fora dele.
Eu tô querendo. É que eu não consegui fazer o cálculo que eu queria. Que era pegar o quanto significava um real pra 94.
Você tem,
quanto
cê, significa cê tem que achar real. Uma calculadora de inflação aí,
Júlio. Ô, Juras, mas já provou seu ponto. Porque se o quilo do arroz estava 64 centavos, agora eu acredito que você pagava 15 mas reais.
Eu fui no supermercado ontem. Um pacote de arroz que eu comprava por 12 ano passado tá 20 reais.
É, mano, não. Agora eu acredito em você.
Comprava ano passado? Não, comprava no começo desse ano.
Pois é. E outra, né? Essa alta do dólar, ela tem impacto total na nossa economia, né? Ainda mais quando o Brasil, ele
você tá importa. Chamando, Jorge, os comentaristas, economista amador aí pros comentários pesados agora. Vai ter cada comentário
mas é o que nós somos aqui, coisas. Né?
Amador já baixa a gente.
É, exato.
O problema é que a gente sofre um duplo impacto, porque a gente tem muito produto importado que sim sofre. Na verdade, não é nem esse o ponto. O ponto é que a gente tem a inflação que já come solta agora e mais a questão de consumo de produto importado, né?
Foi em pouco tempo esse crescimento, né?
Fio, você quer comparar um dólar? Um real valia um dólar na época. Faz aí seu cálculo agora.
Um dólar?
Um real valia um dólar. Quanto que o real vale hoje comparado a um dólar?
Faz aí o cálculo, Bruno. Você que é matemática aí.
Oswald Souza, faz aí.
Mas você não precisa nem cálculo, filho. Você botar assim, eu vou te ensinar no Google, dólar hoje.
Com um real você compra o quê?
É só escrever dólar, que aparece. 5,29.
5,29. Então o seu real. O seu real, então, o seu real que antes valia um dólar, hoje vale 19 centavos.
Regra de 3, top aí.
Exatamente, 19 centavos.
Na regra de 3 ele foi.
É, amigo.
Ou seja, o seu poder de compra caiu pra 1/5 do que você tinha. Em 1994.
Eu quero convocar uma pessoa de volta aí, mano. Porque fazer o jogo justo em 2014 era fácil, dólar do real.
O dólarzão a 2, vários Bioshock 2, R$56.
Eu quero ver agora que o dólar é 100
mas
reais.
Você tá ligado que vai aparecer Assassin's Creed 1, BioShock 2, os jogos serão os mesmos, né?
Aquele mesmo estoque,
mano. Mano, mais do que nunca, bicho. Bruno, a gente precisa do jogo justo.
Vai aparecer o BioShock 2 mais caro do que naquela época, tá ligado? Se fosse hoje em dia o jogo justo.
É, verdade.
150, pô, gente, você sabe que jogo no Brasil é R$250, né? Ó, consegui um BioShock 2 aqui pra vocês por 150. Bora levar. Mas, Bruno, você que manja aí de balança comercial, você conseguiria explicar de um jeito fácil por que, que o dólar sobe? Pro amigo
um
ouvinte que é leigo?
Fácil por que o dólar sobe?
É.
Não, existem várias variáveis, inclusive, pro dólar ser valorizado com relação a qualquer moeda estrangeira.
Não, mas no real especificamente, o que, que leva a essa oscilação?
O problema do Brasil é que o Brasil, se você percebeu, o Brasil ele tem uma prática que é muito engraçada. A gente vende produto. O Brasil ele não produz tanta tecnologia. A gente vende muito produto que a gente chama de...
Matéria-prima.
Matéria-prima. Então a gente colhe... Então vamos supor, em vez da gente comprar, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui.
Laranja.
É isso, a gente vende laranja e compra o suco de fora. De
suco importado.
Tipo, não faz caríssimo. Sentido, entendeu? Porque o valor do suco, ele sobe...
É só pegar o petróleo, né?
Exato.
O petróleo da gente aqui, mano. O Brasil é um local rico em petróleo. E aí, por exemplo, ônibus, caminhão, que é tudo diesel, a gente importa.
Eu acho que o melhor exemplo pra carne, na real, é tipo derivado de ferro, né? A gente vende muito minério de ferro.
Nióbio.
Aí não.
Nossa,
não
nióbio. Lembro dele, não. Mano. Grande
mas, mas e a gente compra as ligas metálicas, sacou?
Exato.
Esse ferro é manufaturado já, então.
É, e aí a gente paga o vale preço, né, Felipe? Quando a matéria-prima é trabalhada, ela vale mais.
Muito exato. Mais, muito mais, cara. E é isso que a gente sofre, entendeu? E aí tem umas coisas que não faz sentido, porque, por exemplo, esse caso do petróleo. A gente pega o melhor petróleo que a gente tem, a gente vende, e a gente não produz gasolina suficiente no Brasil, a gente tem que importar gasolina mais caro do que a gente produz, cara. Entendeu? Tipo, tem umas coisas que é muito stonks aqui, velho. O cara fala assim, ah, me vende seu petróleo, eu vendo pra você a gasolina de volta aqui. E os caras ganham uma grana em cima da gente, mano. Então o Brasil tem esse problema que a gente vende pouco produto manufaturado e vende muita matéria-prima. E a gente importa muito, entendeu? A gente exporta matéria-prima, mas a gente importa muito produto mais caro.
É, no geral, acaba importando mais que exportando, né?
Exato.
Aí a oferta balança diminui, aí quando você faz a conta, você tomou.
E não só isso, o Brasil atualmente estava vivendo um momento instável da economia, e isso impacta no mercado também, né? Porque quanto mais estável é a tua moeda, mais valorizada ela é perante as referências. No caso, o dólar é uma referência global. Quanto mais instável está o seu mercado, mais incerto, é menos seguro investir no Brasil. E aí o que acontece? O valor da moeda cai com relação à moeda de referência, que é o dólar. Então tem uma série de fatores.
E aí já estava em crise. Chegou o Covid, o mundo ficou em crise.
Só que exato.
Para quem já está em crise, essa crise vem com a força que veio, né?
O de cima sobe e o de baixo desce, né, mano?
Tipo, pois é. Mais... Como
as meninas,
diria.
As meninas, é.
Quem já tá fudido é se fuder mais.
É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E eu sou 99 Vidas.
Ready? Go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Ah, já zerei esse game!
Mentira um pouco,
gol, animal!
Vai morrer!
Morreu! Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez estamos de volta com mais uma série maravilhosa do 99 vidas, que é a nossa 4x4. Cadê o som? Cadê o som daquela novela maravilhosa, sabe? O som da Babalu e do Rainha, rapaz. Música.
Ai, ai, voltamos com mais um 4x4. A gente tá numa jornada em cima da história dos videogames, né? E passando por consoles de várias gerações. Fizemos já várias edições, né? Do Atari, Nintendinho, aí, né? Master System. A gente foi subindo aqui na série 4x4, nas gerações. E chegamos agora no PlayStation. Inclusive, no dia da nossa gravação, está completando 25 anos do PS1, hein? Cadê os aplausos aí do PS1?
Felipe, é isso, me
fala. Hein, Felipe? Mão no peito?
Parabéns.
Mão no peito aí?
Mais ou menos.
Cadê a tatuagem da Sony, Felipe? Não vi fazendo.
Eu não tenho.
Faria?
Falou de fazer a tatuagem,
Felipe. Para que não fazer a tatuagem de marca dos outros?
Por que não? Tem que fazer, mano.
Não.
O Bruno tem um outbackzão aí bonito, ó.
É, num lugar escondido, inclusive, né?
Outback é a cega no peito, assim. Eu fico feliz que esse negócio aí foi passado pra outra pessoa. Porque por muito tempo eu levei a alcunha lá do defensor do McDonald's.
Mas é
alcunha ainda... É inverdade. Uma inverdade. Tem muito tempo que eu não comi, tinha. Tem muito tempo que eu
pedi um delivery
recentemente aí. Mas... O Bruno aí é o maior defensor do Outback, eu nunca vi.
Eu nunca defendi o Outback, cara, vocês são loucos, defender?
Poxa, se você come todo dia lá, você é defensor.
Cara, Evan, você não pode vazar essa tatuagem do Bruno aí, não.
Vou nem falar nada.
Tatuagem do Bruno Outback, Steakhouse. Quais são as novidades, Bruno, do Outback? São
o cardápio, qual o cardápio da quarentena?
Não, agora eles voltaram com os grandes clássicos aí. É. O trio de sobremesas.
Isso não é nome de coisa do McDonald's?
Não, mas é o trio de sobremesas voltou. Você pode pedir também a costela empanada com queijo e bacon. E você.
Olha esse prato, mano.
Pô, já dá pra trabalhar lá de garçom lá, mano. Tá bem, já tá.
Tem ouvinte nosso aí que trabalha em agência, não? Que represente aí o Outback. Macho, a gente faria uma propaganda muito fácil.
Tem ouvinte que tem o queijo e o bacon pra mandar pro Bruno, não? Vitalício, imagina. Chegou a caixa de isopor. Cheio de queijo e bacon. Recebidos. O Bruno fazendo recebidos da costela.
Só de queijo e bacon.
Não tem um chopp igual.
Poxa!
Não tem um chopp igual ao do...
Saudades, hein?
Rodada o copuzão de Jurandir, trincando gelado.
No happy hour, saudades.
Saudades.
Que saudades.
Antigamente que era bom.
50% de desconto aí no negócio. Que é caríssimo.
Vai lá, só bebe, você vê, não come um... Não, só não pão, come só pãozinho. Pão, só pãozinho.
Pão que vem de graça.
Pede 10 pão.
Vamos patrocinar pra caralho a gente desse jeito, ensinando os ouvintes aí no Outback
hack.
Tomar chope.
É.
Faz assim, ó. Pede o cardápio, aí ele vai vir um pão, aí fica come os três pães e vai embora.
Pão e manteiga, manteiguinha boa também, derretendo. Mas chega a manteiga derrete. Também. Esse é o verdadeiro chega a manteiga derrete.
Ai, ai, chegamos aqui em mais um 4x4. Chegamos aqui na geração do PlayStation 1. Selecionamos 4 jogos. Que não foram abordados, que não ganharam podcasts, que poderiam entrar em 2-packs futuros, mas trouxemos aqui pro 4x4 pra gente poder comentar um pouquinho sobre eles e nostalgiar. Já que estamos aqui, né? Em clima de nostalgia. Inclusive, se você é nosso assinante no PicPay, já vou falar logo aqui, tá? De cara. Posso falar de cara logo aqui?
Óbvio.
Junto com esse podcast, na sexta-feira desse podcast, né, que você está ouvindo agora, o 4x4 do PlayStation 1, a gente lançou primeiras impressões do Tony Hawk Pro Skater lá, 1+2, o remake, né, remake dos dois jogos clássicos, que já foram comentados aqui no 99 Vidas, né, Tony Hawk é a edição número 52, lá em 2012, Felipe não era nem nascido ainda.
Felipe tinha 3 anos.
A gente comentou sobre Tony Hawk 1 e 2 do PlayStation 1. E agora a gente comentou lá no 99 Vidas Bônus. Sim, se você assina o 99 Vidas no PicPay, você recebe todas as semanas um 99 Vidas Bônus. É a nossa troca aqui. Você assina e a gente manda pra você um podcast novo. E as temáticas lá estão, ó, lindíssimas. Só tema chupetíssimo pra você ouvir exclusivamente, né? Para os assinantes. E você tá utilizando o PicPay, que é sucesso. PicPay, inclusive, eu vi a propaganda no Faustão, no último fim de semana.
Eita, bicho, esta fera aí, meu. Pode pagar os amigos com o PicPay e assinar o 99 Vidas. Eu não sei imitar o Faustão, mano.
Eu acho engraçado, né, ver essa galera da mídia tradicional falando sobre coisas muito de internet, assim, sabe? Tipo, Fátima Bernardes falando de Netflix, assim. É meio estranho isso, sabe? E aí o Faustão falando de PicPay. Eita, bicho, pagando sem contato, hein? Igual.
Esta fera aí, meu, pode pagar.
Essa fera aí, meu.
Vários PicPay, várias imitações do Faustão fazendo propaganda do PicPay, vai, Bruno.
Essa fera, bicho! Bruno, melhor imitador, vai comprar Bruno, no PicPay. E eita!
É, como que ele fala? É, precisamente a 115, bicho. R$15 de desconto, eita,
essa fera aí, meu. Essa fera. PicPay pagando sem contato.
Que isso, fez o Lula, né? Fez o Datena,
caralho. Vai, Felipe. Alguma coisa do PicPay, Faustão.
Olha aí, você pode pagar aí tanto no pessoal quanto no profissional, bicho.
Caraca, virou o pior que pode, né?
Porque paga o amigo e paga as empresas, olha aí.
É, isso aí. É. Ele não fala isso. É, tanto no profissional quanto no pessoal.
Eita. Ô, louquinho!
Lembra da época do louquinho?
Ô, louquinho, meu!
Ô, louquinho, eita, meu! Eita, bicho, cashback! Olha aí!
Cashback!
Que feita, maluco! Dando dinheiro de graça! Aproveita! Paga o penteiro do seu... Como ele fala? Cunhado! Paga o penteiro do seu cunhado, bicho!
Caraca, essa voz não é a voz do Hermes e Renato ali? Não tem uma vozinha dessa aí, do... Fininha, assim? Enfim, falamos aí do PicPay, nosso parceiro. Vamos lá? Selecionamos aqui 4 jogos... Começando com Boost a Groove. Bruno não gosta desse nome, Bruno chama de Busta Move.
É Busta Move aí, que é o verdadeiro nome, porque o jogo do dinossaurinho roubou um nome que não lhe pertence. Que nem faz sentido o Puzzle Bubble chamar Busta Move em território americano, porque o jogo que realmente Busta Move é esse jogo de dança do Play 1, fantástico.
O primeiro jogo de dança que eu joguei na vida. Na vida.
De dança? Dança mesmo? Acho que é. Rítmico eu não sei, mas de dança? Acho que é.
Mas o Dance Revolution, não, gente.
Dance Revolution chegou acesso? Bem não antes, joguei. Gente. Por favor,
nossa,
né?
Nossa, eu só fui jogar esse no arcade. Nunca tive tapete.
Nossa, eu tinha o Dance Revolution do da Disney, tapete, inclusive. Mano. Bom demais.
Do Play 1 era muito bom.
Eu fui jogar no arcade e eu jogava e falei, mano, eu não entendo agora.
Mas a ideia do Boost a Groove é diferente, né, Bruno? Ele não é, tipo assim, pisar no ritmo da música. Ele é sequências de comando.
É, você tem que acertar o comando, né?
Primeiro que ele é um jogo que tinha uma temática de duelo bem mais clara que os outros. Porque, por exemplo, o Dance Revolution você podia dançar sozinho, sem ser em duelo. No caso do Busta Move ou Busta Groove, o que acontece é o seguinte, você tem duelos de dança, e como o Felipe falou, ele é muito mais um jogo de ritmo em si. Sim. Do que de dança mesmo, né? Você tem que acertar as combinações e no ritmo certo, apertar o botão pra confirmar, e aí você faz os seus movimentos, aí você tem uma barra de energia que vai enchendo, né? E aí ganha quem fizer a maior pontuação. Então é meio que um duelo de dança, é bem legal, cara.
Sim, sim.
E ele tinha, eu lembro que na época... O que chamava muita atenção, além das músicas serem bacanas, é que ele tinha uns personagens muito carismáticos, cara. Busta Move, ele tinha, assim, a minha favorita disparada, assim, da galera. Porque, assim, tem, pra quem não sabe, ele chegou a ter 2 jogos e depois teve um outro jogo pro Play 2 ainda. Mas do roster original, assim, cara, eu adorava o Hit, que era o cara que meio...
Hip Hop, né?
O John Travolta, assim, tipo, na...
É, as roupas tudo pegando fogo, mano. Todo mundo gostava
desse cara. Não, o Hit era o cara do... Tipo, ele tinha uma roupa brancona pegando fogo e o chapéuzinho na cabeça, o gorro. A menininha lá, a Shorty, que tinha o bichinho, assim, na roupa dela também, que era fantástica. E aí, depois, você destravava, lógico, o Capoeira, que eram os gêmeos alienígenas.
A música do Capoeira eu achava maravilha. Puta, eu só jogava essa música, meu Deus. Como eu achava esse personagem legal.
I don't know who-
até todos eles eram carismáticos e muito característicos, sim, né, Bruno? De você olhar...
Eu vou dizer que todas as músicas eram excelentes.
Sim.
Todas as músicas do Bush Amove eram excelentes.
E o legal é que cada personagem tinha um ritmo característico também. Isso que era legal. Então, por exemplo, tinha aquele cara lá da máscara, o Gasso, né? Então, tipo, ele curtia mais um clima de house e tal, né? Eletrônico e tal.
Era housezão.
É, aí você tinha, por exemplo, o Hit, que é esse que eu tava falando, que era um cara mais de hip hop e break dance e tal. O Hiro, que até a gente chegou a comentar isso, cara. Eu tenho certeza que a gente já falou desse jogo, porque eu falei de censura nesse jogo. Esse jogo foi censurado na versão americana. Não só o nome mudou, mas, por exemplo, esse personagem do Hiro, que é um cara que dançava mais no estilo disco, ele fumava na versão original e cortaram o cigarro dele no jogo, cara. E aí tinha um outro personagem, qual que era o que bebia, mano? Era o Strike. O Strike, ele bebia, tipo, tomava bebida alcoólica, e aí na versão americanizada colocaram refrigerante na mão dele.
Censura que chama, Rogerinho.
Exatamente, mas você tinha uma galera, por exemplo, a Pink Diamond, não sei se você lembra, que ela cantava uns ritmos mais dos anos 70, aquela coisa mais black assim dos anos 70, muito legal. Tinha a personagem japonesinha lá, a Kitty, que era vestida de gatinha mesmo, que era Kitty.
Mas uns K-pop das antigas, né?
Isso, era muito legal, cara.
K-pop não, né? J-pop, no caso.
J-pop,
né?
É, porque na época o K-pop ainda não tava
nem,
em alta.
K-pop nem era o que é hoje em dia.
Mas era excelente, porque, cara, era uma disputa de quem acertava os comandos mesmo.
Uhum.
Eu acho que só o botão, né, Bruno? Quando você tinha que apertar no 3 ali, né? Que era 1, 2, 3.
4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4 é o apertado
do botão. É, o 4 é o apertado do botão. E era muito fácil quando vinha 2 ou 3 comandos e você usava o 4 pra apertar junto. E quando vinha um monte, sei lá, 5, 6, 7 antes. E aí era meio foda que às vezes você se perdia, né?
Exato.
É, e tem a parada da câmera também, né? A câmera, ela vai passeando pelo cenário. E aí, quando você tá mandando bem, a câmera, ela vai ficando mais do seu lado.
Isso.
Quando você vai errando, a câmera vai saindo de perto de você e vai pro outro cara, né?
Ela vai deixando bem claro quem tá dançando melhor, né? Justamente no movimento da câmera. E em alguns momentos, o que é que ela muda a câmera? Ela muda pra mostrar um cenário. Então, o legal é que se você estiver mandando muito, muito, muito bem, ela para de focar em você e o cenário começa a destruir. Porque é como se você tivesse destruindo a casa do cara, porque você é o desafiante viajando pelas arenas dos outros personagens, entendeu? Então quando você tá dançando muito melhor que os outros, o cenário começa a cair, tipo, começa a sabotar o cara, entendeu? É muito legal. E aí o que que acontece? Nesse momento a câmera para de focar em você e começa a focar nas coisas destruindo e tal. Mas o legal também é que mesmo se você estiver indo mal, você ainda tem a chance de recuperar nos solos. Que é aquela coisa, que é o momento que a câmera foca só em você mesmo. O freeze,
né?
E aí você passa a fazer o teu movimento, e se você for muito bem, tipo assim, o último momento ele deixa você falar assim, cara, vai no freestyle porque você manda muito bem, velho. Vai no freestyle agora, tipo, que você já superou o jogo, entendeu? Vai que é sua.
Adorava a música do Strike, mano.
Tem várias, eu tô revendo aqui, pô, esse jogo era bom demais, mano.
Mano, era muito bom.
Não tem
bom.
Um joguinho assim hoje em dia, de só abrir e fazer umas musiquinhas legais e...
Mais simples, né? Pra celular, inclusive, daria pra ser suave. Sim. Desse jeito aí.
É porque esses jogos de ritmo, eles foram evoluindo com o tempo, inclusive eles foram substituídos na geração seguinte pela leva que a gente conhecia do Guitar Hero, né? O Guitar Hero é um jogo de ritmo e acabou substituindo essa leva aí, né?
O último chefão é o Robozinho.
Robozinho?
É um robozão gigante.
Robozinho? Sim.
Ele fica dançando e é a música zona aceleradona, clássica, música de academia.
Pode crer, famosa música de academia da galera aceleradaça, né?
É. Cara, excelente, excelente Bush Amove. Tem uma polêmica, Bruno, do nome aí, Busta Groove, Busta Move? Não é polêmica, né?
Foi o que eu expliquei no começo, mas o que acontece foi o seguinte, o jogo, tem um jogo chamado Puzzle Bubble. Esse Puzzle Bubble, pra quem não sabe, é um jogo que ele é um spin-off de uma franquia chamado Bubble Bobble, que a pessoa chegou a jogar no arcade ou no Neo Geo mesmo, que era o jogo dos dois dinossaurinhos. Aí o Puzzle Bubble é aquele jogo do dinossaurinho que fica jogando bolinha, você tem que formar uma 4 bolinhas pra destruir. Sabe qual que é? Ele fica embaixo jogando, sim, bolinha. E aí, no território americano, o Puzzle Bubble chamava Busta Move. E aí, quando eles foram lançar o Busta Move no Japão, o jogo no Japão não chamava Busta Move, chamava Puzzle Bubble, não tinha problema nenhum. Quando veio pro território americano, o que que aconteceu? Já tinha o registro do Busta Move pra esse jogo, que era o Puzzle Bubble, e aí eles tiveram que mudar o título pra Busta Groove, que não... É o que eu falei, não faz sentido o Puzzle Bubble chamar Busta Move. É muito melhor chamar Puzzle Bubble, faz muito mais sentido. Mas, em função disso, o nome acabou tendo, o jogo acabou tendo nomes diferentes em regiões diferentes aí. Mas muita gente conheceu como Busta Move porque jogou a versão pirata baseada no japonês primeiro, que sempre saía primeiro, né, o jogo japonês.
Sim. Ele teve continuação, né? Teve continuação Busta Move 2.
Teve no próprio Play 1 Busta Move 2 ou Busta Groove 2, que também é muito bom e ele muda um pouco das mecânicas. No primeiro jogo, você fazia os combos sempre usando o X ou o círculo. E aí no Busta Move 2, ele adiciona o triângulo e o quadrado para fazerem parte dos combos internos. Porque o que, que acontecia? No original, o triângulo servia para dar um movimento especial, que você pode interromper o combo do inimigo, né? Do seu oponente. E aí nesse, eles incorporaram esses movimentos para os botões de face. E aí os botões de ataque especial foram mapeados pros gatilhos, né? Pros shoulder buttons. Ele tem personagens novos, tem mais personagens selecionáveis.
Tem um zumbi, né?
Também. Tem um zumbi.
Bio,
que substituiu, na verdade, o Gasol, né? E aí tem um chefe novo também. O Capoeira voltou, né? Os irmãos Capoeiras ali, eles voltaram. Aí o último chefe nesse é o Panda, que é uma mulher vestida de panda mesmo. Tipo, meio com o corpo pintado de panda. É bem interessante.
Alguns personagens do primeiro estão com visuais diferentes também, né? São músicas novas, né? Todas músicas novas, ambientes diferentes. Novo,
eles estão mais velhos, né? Eles fizeram assim, um visual um pouco mais envelhecido e tal. Eu gosto dos dois jogos, inclusive. Dá pra você jogar tranquilamente os dois, assim, que são bem distintos em algumas partes. E depois disso ainda teve um jogo pro Play 2, que era o Dance Summit. E aí, depois disso, a franquia meio que acabou mesmo, porque...
Mas esse Dance Summit era a mesma pegada? Personagenzinhos e
não, tal? Não, é a continuação.
Era a continuação. Só que era em grupo. A diferença é que esse aí você jogava em grupo.
Nunca nem sabia da existência, olha aí, ó. Então, uma coisa que a gente falou, e o Bruno discordou, eu queria que ele explicasse, a gente falou em off, a hora que a gente tava selecionando os jogos, o Felipe comentou que ele acha que é muito parecido com os jogos de Dreamcast, e realmente a estética lembra um pouco.
É porque, pra mim, como ele saiu antes, eu não consigo comparar ele com o Dreamcast. Pra mim, a referência era o visual do... Eu entendi o que vocês comentaram, mas é mais por questão cronológica que eu mencionei, né?
Uhum.
Mas eu já vi muito jogo de Play 1 com essa estética, eu acho isso muito legal, porque faz parecer que não é daquela geração, é uma geração pra frente, né?
Sim.
O próprio Dead or Alive do Play 1, se você olhar, ele tem mais ou menos um estilo bem parecido do poligonal que ele faz, que faz parecer não aquele poligonal... todo triangular, todo serrilhado. Ele faz parecer uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Ó, esse Dance Summit eu mandei um link pra vocês aí no...
É a mesma pegada, né? Só que é de galera.
Link na postagem.
Mas você vê como é. A música que abri aqui, pelo menos, já não é lá aquela música que você fala, pô...
Não, né? Dance Summit já era, mano. Né?
É.
Já...
Nem o 2, né? Nem o 2 nem é tão legal.
Ah, o 2
assim,
tem
umas músicas, músicas legais. O 2 eu joguei na época.
Mas não é que entra o berimbau da capoeira, é um bagulho bizarro.
Foda demais, mano.
Vamos lá, nosso segundo jogo aqui do nosso 4x4. Vamos falar sobre Die Hard Trilogy. São três jogos em um, mas é só um jogo, né? Se você
bicho,
pensar...
Bicho, a parada dela é na boca do bicho.
O Bruno não gosta, não.
Aí, motherfucker.
Lixo, mano. Esse jogo é lixo.
Play 1, Bruno.
Não, na época não era, não.
É.
Bruno, 3x10, Bruno. Você quer qualidade. Então,
a vantagem era justamente, você tinha três jogos pelo preço de um.
Mas era três jogos ou era só porque era sobre os três
o
filmes?
Boneco com o braço duro atirando?
Não. Eram três jogos diferentes mesmo. Você tinha três estilos. Era assim, qual que era a pegada?
É que eu nunca joguei esse bagulho.
Ele acompanhou os filmes, então. John McClane. Até então
você tinha... Duro de matar.
É, você tinha até três filmes. Até ali três filmes. E aí ele fez um estilo de gameplay inspirado em cada filme. Então vamos supor, na tela de seleção você escolhia entre os filmes. Então lá tinha lá o Die Hard, o Die Harder e o Die Hard with a Vengeance, lá que era o 3, né? E aí cada um deles, você tinha um estilo de gameplay diferente. Então, por exemplo, qual que era a pegada do... Isso eu achava interessante. Qual que era a pegada do Die Hard with a Vengeance lá, que era o 3? Era a coisa de você ter o Samuel Jackson andando com você de táxi. Então, o Die Hard with a Vengeance, o que era? Era o jogo de corrida estilo Driver.
Era um Driver ruim.
Exatamente.
Não, isso é ruim, não.
Era, vai, não, comparado com o Driver, era ok.
Dos três jogos, é o melhor, o de carro.
Não é, não, mano. O melhor é o de tiro.
Não, eu prefiro o outro, é, eu prefiro o outro.
É, não, mano. É,
aí tem o Die Harder, que é justamente o de tiro, que acontece lá no aeroporto, igual acontece no filme mesmo e tal. E ele é tiro que eu tô falando, é de pistola mesmo. Se você tinha pistola lá...
Virtual Cop.
Virtual Cop. Isso, exatamente, pegada Virtual Cop. E era muito... Esse era o meu favorito, cara, que eu achava muito legal. E aí o pior disparado de todos é justamente o inspirado no primeiro filme, que é o Die Hard, que aí ele era um jogo de ação em terceira pessoa ruim, ruim. Porque você jogava com o John McClane todo leproso.
A roladinha pro descalço. Lado, Bruno.
É tudo errado, mano. Andando pelos andares lá do Nakatomi Plaza pra matar. E cenário
sumindo. É, dando pop-up. Esse primeiro era tão ruim que às vezes eu falava, vamos jogar esse jogo aqui. Aí eu colocava ele, jogava 15 minutos, achava ruim demais e eu nem chegava a jogar os outros.
Pois é, tem muita gente que nem sabia dos outros porque acabava enjoando nesse mesmo, sabe? E não sabia que os outros jogos eram jogos diferentes mesmo.
É maravilhosa a estética de Play 1 também desses jogos, que eu sempre chamo atenção quando a gente fala de jogo de Play 1 aqui no cast, que é a gloriosa HUD, mano. Olha pra que esses números tão gigantes.
O tanto de informação que tem.
É, né? Porque, tipo assim, tá ligado? Pra que eu... O quão importante eu saber a pontuação que eu tô, que você tem que me ocupar 20% da tela com ela.
Parece um arcade, né? Assim, é um...
Sim. E nos três, né? O legal desse é que nos três tem essa pegada, o númerozão lá em cima.
Mas o do primeiro jogo, Bruno, acredito que seja o maior, né? O do primeiro Die Hard, ele seja o maior jogo.
Em termos de duração daquela campanha, você tá falando?
Sim.
É o que tem mais, digamos assim, mais tempo de jogo, vai, maior durabilidade.
Acho que o 2 é um Virtual Cop, assim, Virtual Cop, se você pensar, é um jogo curto, é que nem um beat'em up da vida.
É, um jogo
assim,
de arcade, né? Ele foi feito pra ser curtinho ali e tal, e pra sugar tuas fichas, né?
É, mas é bem joguinho Virtual Cop, assim. E aí o terceiro, ele é o que eu achava melhor.
É o Driver.
Que era o de carro. Você ficar andando pela cidade, GTA, mano. Cidade livre aí, abertazão, mapão.
Não, GTA não, o Driver, né? Que você não descia do carro pra fazer igual você faz no GTA, pô.
Sim, mas eu tô falando GTA mundo aberto, você poder ir pra qualquer lado, assim. Aí você tinha um tempo, né? Porque o... Inclusive, eu gosto muito da trilogia da rádio, eu gosto bastante dos três filmes. Mas o terceiro, curiosamente, foi o que eu mais gostei.
Tá querendo dizer que o 4 e o 5 são ruins, é isso que você quer dizer?
O 5 é bem ruim. O 4 é ok. O 4 é uma nova visão, né? Sobre o... Colocando a internet, né? Como sendo uma parada nova e tudo.
Eu só gosto da trilogia original. Eu tô perguntando só pra zoar mesmo. Eu gosto da trilogia original só também.
Eu gosto muito do 3 pelo negócio do Bruce Willis e Samuel Jackson, né?
Uhum.
E a parada do cara ficar no telefone dizendo assim... Agora você tem que ir no bairro tal em 2 minutes.
É muito videogame, cara... né?
Tipo, missão, é muito, né? Videogame. A estrutura de missão é de videogame, pode crer.
Sim. E outra, né? É, você jogando no carro, você pode atropelar as pessoas, né? E você tem punição por isso.
Você gosta de atropelar.
Não, porque tem alguns jogos desses, né? Que é meio mundo aberto assim, que as pessoas saem da frente, né? Do carro, né?
Atropelar as pessoas. Você pode bater no carro da polícia até o carro explodir, maluco.
Atropela. Mas é porque você tá no... Ele quer dar ideia assim... Olha, se no caminho eu matar 30 pessoas, beleza, pelo menos eu não mato 1 milhão com a explosão da bomba.
Nossa,
é,
mano.
É meio bizarro isso.
Sabe, né? Um bagulho que eu lembrei agora? Como que você... Nossa, essa parte é pior, mano. Como que você marca, você registra seus recordes, vocês lembram como é que é? Você vai digitar o teu nome, tipo, é um grupo de pessoas que vai levantando as plaquinhas, aí eles ficam gemendo. Ah, é, aí você escolhe o cara. Ah, tá aqui. Mano, dá uma olhada depois pra vocês lembrarem, mano. Nossa, que bizarro, velho.
Tá aí a trilogia Die Hard pro PS1. Vamos lá pro nosso terceiro jogo desse 4x4. Vamos falar sobre Jesse e Devil.
Thank you.
Bruno. E aí, Bruno?
E aí, Juras, beleza?
Aí é o Bruno com as doideiras dele, esse jogo aí, ó.
E o jogo do...
No mínimo esquisito.
Ele é um quê? É um morcego?
É um chupa-cabra, tá ligado? Jersey Devil.
Exatamente.
É um...
É sério ou vocês estão zoando?
Não, ele é equivalente ao chupa-cabras mesmo.
É, chupa-cabra não existe, Rogerinho.
Não, o Jersey Devil também não.
Tá, mas é o mesmo tipo de... alguma coisa que existe, caralho.
É o mesmo tipo de lenda urbana, sacou? Que era um bicho que matava as galinhas e os, sei lá, qualquer bicho de fazenda lá nos Estados Unidos.
Chupacu de Goiânia.
É a mesma coisa, mano. O Jersey Devil é o chupacabra.
Chupacu de Jersey, você quer me dizer, então?
É, chupacu de Nova Jersey.
É. O design dele é maneiro.
Mas a ideia era isso, é que era tipo um morcego de... Sei lá, misturado com um cachorro, sacou? A parada era...
Super-herói.
Folclore é isso.
Não, é super-herói não, cara. Não é.
Ele é mau, porra.
Ele é mau, ele é um demônio e ele... não é bonitinho igual no jogo. Se você olhar, entre aspas...
A lenda dele? A origem?
As versões que as pessoas têm da aparência dele, não é bonitinho não. É um negócio bizarríssimo, bizarríssimo.
Chupa cabra, mano.
Ele é um dragãozinho, cara, com as asas.
É, mas se você pensar em termo de jogo, ele era aí... Tipo esses outros todos, Spyro...
Então, aí o jogo, sim, é uma coisa mais bonitinha. Tem uma temática bem de Halloween, porque é tudo... Ah, os inimigos, tem o Frankenstein, tem a abóbora... A temática é bem, bem Halloween, assim. É bem, como é que eu vou dizer assim, bem amigável pra criança, bem família e tal. E a jogabilidade é bem padrãozinha do que a gente tinha de jogos de Bruno, plataforma 3D. Bruno, é uma
capivara 3D. Com asa. Eu mandei a foto aí no grupo.
Essa foto é igual a capivara mesmo.
A capivara com asa, nada mais que isso. Aí não dá medo em ninguém.
É uma capivara com o pescoço de girafa.
É uma,
né,
capivara. Mano? Imagina isso, ouvinte que não tem acesso à imagem, mas que poderia ter caso entrasse no post e clicasse no link. É uma capivara com pescoço de girafa e umas asinhas de dinossauro.
Essa foto aí, essa foto. Esse desenho aí, mano. Ele foi pra um jornal, mano. Olha que loucura.
Aí, tá vendo?
Os caras fizeram pra descrever, pra falar a notícia do...
Aí, que beleza, hein?
Do Jersey Devil.
Mas aí, 1909, o chupacabra, você já viu a história do chupacabra? Das meninas que fala que viu, avisou pros caras, os caras pegou uns pedaços de pau e correu atrás do chupacabra?
Toda hora tem programa no Discovery até hoje sobre
isso. Ó, a história do chupacabra, cuidado se você for inventar, que é da galera de Varginha ali, e o Felipe tá ligado, hein,
Felipe, mano? Conhece. Mas, Jurandir, imagina você, Jurandir adolescente de Fortaleza, na rua, como é que fala, quando você tá de bobeira trocando ideia com seus amigos lá?
Frescando,
acho que funciona. Aí chega alguém, vem a Kate correndo. Jundi, acabamos de ver o chupacabra ali embaixo. Você vai pegar um tacapo e partir pra cima dele? Ou
peixeira.
Você vai vazar pro outro lado? Nem fudendo, eu ia olhar pro lado oposto e falar, valeu gente, deixa o chupacabra aí. Nem se fosse de galera, mano, tô de boa enfrentar seres alienígenas, tenho medo.
Mas é um chupacabra que ficou famoso, raio,
alguma coisa, mano.
Principalmente na América Latina, né? A lenda do chupacabra. E aí, eu inclusive, eu tava pesquisando aqui, aí vi chupacabra na cultura pop. Ele apareceu num episódio das Aventuras do Jack Chan.
Caralho.
Ele apareceu no South Park, no Laboratório de Dexter, na animação Gintama, no filme de animação do Scooby-Doo.
Ô, louco.
No Ben 10, no Arquivo X, a quarta temporada do Arquivo X.
Ah, lógico,
X.
Né? Arquivo X e deixar
Arquivo
passar.
X faz sentido, pô.
Quinto episódio da segunda temporada de The Walking Dead.
Aí não, né,
pô? What? Chupacabra, como assim,
chupacabra,
mano?
Chupacabra chupou um zumbi, cara.
Chupacabra zumbi, mano?
É. A origem do vírus zumbi que tá no...
É, amiga.
No Walking Dead é a do chupacabra, pô.
Mas, ô, Bruno, o Jesse Dave aí, o joguinho parecido... O jogo 3D, né, do PlayStation, né?
Isso, jogo de plataforma bonitinho, 3D. Ele é bem agradável, visualmente falando. Até hoje o visual dele é agradável, cara, assim. Geral, né? Porque como ele é bem cartunizado... Ele realmente permanece assim agradável até hoje. O gameplay que é um pouquinho complicado, cara, é bem complicado, pela verdade. Eu fui rejogar e o ataque dele tem um alcance muito curto.
Ele dá uma rodadinha tipo do Crash, né, Bruno?
Não. Essa rodada ele só dá no ar. O golpe normal dele é um soco.
Puta,
no chão é um soco.
Inclusive o som de quebrando caixa é igual.
É o mesmo, Crash. Hein? O mesmo wave do Crash. Pegaram do mesmo lugar.
Mas assim, em termos de movimento, esse golpe dele tem um alcance muito curto. Então você toma muito hit durante o jogo de bobeira, cara.
O soquinho do Alex Kidd?
O soco, isso, o soquinho. Não, o soco do Alex Kidd pelo menos é do tamanho da cabeça dele, a mão. Esse do Jesse Devil não, mano.
Sabe uma coisa que me chamou a atenção vendo o vídeo aqui, Bruno? Que o planar dele, por exemplo, um Batman da vida. Você aperta e segura o botão, ele já... Ele abre a capa e começa a cair. Esse parece que ele para e depois ele começa a cair.
É muito ruim. Tipo, você pula, aí na hora que você aperta o triângulo, é o triângulo que você aperta pra fazer ele planar, e ele dá uma parada mesmo. Aí ele para e ele não cai como alguém que tá planando hora, leve, né? Sabe? É um bagulho muito bizarro, cara. Essa mecânica foi bem mal implementada.
Mano, esses jogos de Play 1 de plataforma 3D que era tudo bottomless pitch em volta, né? Tudo preto em volta. Que na verdade mano. É porque não dava pra carregar essas texturas todas, mano.
É bom pra errar o pulo e passar raiva, né?
Nossa. Mano, você vai errar muito, muito. Nesse jogo você erra muito, 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 cara. Inclusive, a gente tava até brincando aqui em off, falando dele comparado com o Medieval, assim. Mas é que tem muito jogo que a gente tolerava na época por falta de conhecimento e falta de opção também, né? Sim. Porque o PlayStation não tinha...
Eu não sei se falta de opção, porque eu tinha esse jogo, esse CD, mas eu tinha outros 20 CD de jogo de plataforma 3D, sacou?
Ah, mas
eu lembro que de jogar,
vamos parar,
né, tipo
vamos
assim,
parar pra contar assim, jogo de plataforma 3D. 3D bom mesmo no Play 1, cara.
Croc. Os três Spyro, Croc.
Croczão. Croczão
da massa. Então, o Spyro, o Crash, o Croc.
O jogo do Toy Story 2 era bom demais.
O próprio Rayman, mano, 2 era muito bom.
É, o Rayman 2 também.
Mano, o jogo do Pernalonga, aquele. Era bom demais. Ape Escape mesmo, né? Tinha muito jogo.
Mas
bom,
sabe qual que é o problema? O senhor está desmerecendo algo muito importante. Sabe quem ajudou no desenvolvimento desse jogo aí?
Alu! Não foi?
Alu! Foi alguém que estudou na Luna, Bruno?
Não. A pergunta que tu fez foi muito...
A entonação
foi igualzinho, o setup foi igualzinho.
Sabe quem foi aqui? Inclusive, falar logo da Lura aí, rapaz. Vamos
não, já aproveita. Agora o Jurandir mandou
então,
já
aproveita, né? Mas então, Jurandir, sabe o que você pode fazer?
Não, você já foi, mano. Já foi.
Se você não, mas tem que dar um... Vamos fazer uma introdução propriamente dita.
Não, já
pra
foi,
pra você,
Bruno.
Não ficar...
Já foi. Acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas. Já garante de cara R$100 de desconto na...
Lembrando... A assinatura garante acesso a mais de 1.000 cursos.
1.200 cursos nesse momento, Bruno. Nossa
nesse senhora, momento. Mano. Olha isso, hein? Você que quer ser um especialista em Data Science, olha que bacana.
Olha
vários
pronúncia.
Cursos.
Olha o vídeo. Olha essa
você.
Pronúncia, o vídeo. Repete, Bruno.
Data Science. Mas sabe por quê? Porque a Lura te oferece a oportunidade de adquirir conhecimento e aí você não precisa ficar igual o Jurandir, perambulando igual um demônio de Jersey por aí.
Eu não.
Use o seu tempo para adquirir conhecimento.
Não seja um chupa-cabra, né?
É, o Bruno manda umas pra, ele manda umas pra falar da Lura, atacando o Jurandir que tá quieto, coitado. É, na outra gravação, ele mandou um: Jurandir, você que é um invejoso? Aí o Jurandir, eu sou invejoso não, rapaz!
O spot da Lura, ele já começa me xingando, né? É, assim, sempre tem um xingamento,
ofensa, né?
Pô,
pode
semana.
Dar ofensa.
Não é? É justamente, eu tô te alertando, Jurandir, pra que você não se torne essa pessoa, entendeu? E a verdade é essa, o conhecimento te libertará, Juju.
O mais interessante, eu tô navegando aqui no site da Lura, é que no buscador tem assim, o que você quer aprender? Olha aqui, que pergunta, hein?
Poderosa, uma pergunta poderosa.
Testa, busca alguma coisa que vem na sua cabeça pra ver.
Vamos ver aqui. Tá Instagram, pode ser? Instagram.
Quero pode. Instagram. Deve ter, eles devem. Pô, tem coisas de social media.
Curso online, primeiro passos, Instagram marketing, estratégia de execução. Desenvolvendo uma peça para o Instagram. Curso de social media. Vou colocar outra coisa aqui. YouTube. Tem YouTube? Curso de YouTube, marketing digital. Curso online do YouTube, criação e otimização do canal. Vou colocar... Vou botar aqui jogos, tá? Vamos ver... Curso de formação de jogos com Unity. Inclusive, o nosso jogo do 99 Vidas é feito em Unity, né, Bruno?
Exatamente.
Muitos cursos aqui de curso de jogos, programação, mobile, design, UX. Muita coisa bacana. Vou colocar lá.
Esse bagulho, essa caixa aí de pesquisa com o que você quer aprender é um puto exemplo de UX e UI, mano.
Exato.
User Interface
total.
E User Experience.
Tá mostrando um caminho pro cara, né? Baseado em uma palavra que ele colocou.
Exatamente.
Excelente. Inclusive, eles devem colocar umas tags pra poder identificar bem, né? Não só no título, mas no... Pra identificar o tipo de curso que o cara tá procurando. Então, cara, alura.com.br/promoção/99vidas. Vamos lá pro nosso último jogo deste 4x4. Vamos falar sobre Wing Eleven 4.
Konami Sports.
Sentido.
Aí sim, Bruno.
Os caras estão fazendo remake extra oficial no cast, mano.
Bruno, Roberto Carlos.
Mano, Wing Eleven 4, ele é, Bruno, presta atenção nas palavras.
Ele é, Bruno?
Revolucionário.
Eita.
Pro futebol.
Que ele é, esse é mesmo.
O quê? O Bruno, aí não, aí você... Ô, oh, porra.
O 4 não é o primeiro que teve, Master Liga.
É, tá aí firme e forte, mano, até hoje.
Jogando com o Castolo, Felipe.
Mano, o John Cabeira, que é o narrador aí do jogo, se ele fosse brasileiro, mano, ele já era deputado, tá ligado? Vereador, o bagulho assim
não
fácil.
Não sei como o evento de anime não trouxe ele ainda, mano. Tipo, que, não era assim o evento de anime que trazia os narradores? Não é possível, todos. Mano. A BGS podia trazer.
Você tá ligado que a galera do Winning Eleven e a galera de anime são públicos diferentes, né?
Não, eu tô dizendo assim, porque esses narradores que ficaram famosos na cultura pop, eles acabavam indo pra esses eventos de anime, mas a BGS podia trazer esse cara, mano. Narrador é maravilhoso, ele narrando a escalação do Brasil, mano.
Dogerio Sen, Cedar, Oshiba, Roberto Carlos, Cassio, Gracio Conceição, Emerson, Rivaldo, Amoroso, Romário, Ronaldo.
Bruno, Ximenes, Bruno. Miranda, Bruno. Espimas, Bruno. Vai falar que no jogo nunca escalou o Espimas ali na melhor.
Caramba. O craque era o Ordaz, mano.
E o Amoroso no Brasil. E o Batistuta, que da onde você chutava era gol.
Contratar o Shevchenko na Master League. Porra, antigamente aquela bom. Os caras ficam discutindo novo Xbox, TV de 8K, não sei o quê. Mano, Wing Elevenzão, cara.
Wing Eleven clássico demais, rapaz. Tá maluco. Era na Master League a gente queria colocar o ataque como, ó. Um 4-3-3 bonito, né? Ronaldo Fenômeno do lado direito. Romário no meio. E ele. Roberto Carlos.
A lenda.
No ataque do lado esquerdo.
R1 e põe pra frente e depois você chuta quando tiver perto do gol. Acabou. Esse é o tutorial.
No 4 eu não lembro se já dava, mas você podia botar o jogador de linha no gol? Porque pra você zoar o amigo, era sempre botar o Roberto Carlos no gol e tentar fazer gol com ele, sacou? Mas eu não lembro se dava pra fazer isso no
4. Eu vou dizer, mano, jogabilidade redondíssima aqui, mano. Você tendo controle total. Essa foi a grande parada do Wing Eleven, né? Que era assim, você ter o real controle sobre o jogador. E você poder dar uma volta 360.
Mais ou menos, né? O real é complicado, né, mano?
Não, eu tô falando assim...
Ele era a evolução do internet do Super
Smash. Ele não dava na diagonal, é isso que você quer falar?
É assim, você se você girasse o controle assim, fazendo um 360, o jogador ele respondia a esse 360. Diferente da época do FIFA... Que o jogador parecia que era flutuando sobre o campo.
É, tá assim, ligado? O que acontecia na época é que realmente, pra galera que gostava de futebol, digamos assim, o FIFA era o jogo mais arcade e o Winning Eleven era o mais simulação.
Sim.
Entre aspas, gigantes, né?
Não, pra época era um absurdo. A gente. Quem não lembra de ver a escalaçãozinha da seleção lá e falar: meu Deus, os caras são igualzinho à vida real! O jogador com cabeça.
Mano, isso é a maior prova.
Morro Blocks da porra.
De nada, mano.
Sim.
Todo mundo com os jogos do PlayStation. Vida real é igualzinho o cara. Olha agora você, gamer da nossa idade. Vai lá, querido amigo gamer e querida amiga gamer. Vai lá e olha as imagens do Ineleve e fala assim: como que um dia eu pude falar que isso aqui era igualzinho o Ronaldo?
Não venha fazer revisionismo com o Wing Eleven 4, que é essa obra de arte. Era real, sim. Era o Ronaldo era careca e o Ronaldo verdadeiro era careca. É isso.
O Roberto Carlos também era careca, né? Era só isso que precisava.
Todo mundo era careca.
Era da hora que esse jogo, todo jogador tava preparado pra porrada, né, mano? Era todos com as mãos fechadas.
Sim, né? A mão.
Cerrado, tá ligado?
A mão do Final Fantasy, né?
Mão do Cláudio. Mas bom demais, bom demais, mano. O Inga Level 4, mano.
Tinha time demais.
Tinha muito time. E tinha uma parada que era comum em todos os locadores, por quê? A gente recebeu o Inga Level japonês. Aí a gente falava assim: opa, não falamos japonês. É, os nomes dos jogadores são todos em japonês. Mas sempre tinha um altruísta na locadora. Normalmente o próprio dono da locadora e seus asseclas. Que fazia esse trabalho de pegar um memory card e mudar um por um o nome dos jogadores na mão.
Salvar a escalação editada, né?
Sim, tudo olhando na camiseta. É, eu já contei aqui antes. O meu Dreamcast, eu consegui pegar ele porque no rolo, o meu principal argumento pro maluco foi: tem o Inga Level 100% traduzido no meu memory card. E aí eu dei um play 1, todo zoado, já que pra funcionar tinha que deixar de ponta cabeça, e troquei por um Dreamcast, mano. Só por isso, porque o cara era fanático por Inga Level. E ele queria jogar o Inga Level e não queria jogar aquele Virtual Striker lá que o Dreamcast tinha.
É.
E, mano, era bizarro. Esse save valia muito na quebrada.
Esse Inga Level 4, ele é... Cara, a gente tava falando da nostalgia, né? Tony Hawk, não sei o quê. Cara, o Inga Level 4 aí, ele era a nostalgia em... Se você colocar aí pro fã de PlayStation, né? Que jogou, na época, o PlayStation 1. É difícil não ter essa nostalgia do Inga Level 4. Difícil.
Locadora. O barulho do menu, Juras, a gente tava vendo os vídeos antes. O barulho do menu já dá aquela... Eita, caralho, antigamente era bom.
Ó, o Bruno mandou uma fotinha que ele tem o Inga Level 3, né, Bruno?
Original. Da Copa de 98, ó.
Esse Inga Level 3, ele foi o que saiu a versão japonesa. Era... Ah, não, esse é específico da Copa, né? Esse é específico da Copa.
Isso é especial da Copa.
Porque tinha aquele que era só o campeonato japonês, né? A J-League. Isso,
que aí tinha só os times da Winning Eleven, começou, inclusive, sendo só os jogos...
Só da J-League.
Ah, é, que tinha o Kashima Antlers, o Kashima Reysol, tinha o Edilson, o Evaí, mó galera se assim, jogando nos times. O Zinho, né? Tinha um Zinho também. Muitos jogadores foram lá pro mercado japonês, né? Inclusive, a ascensão do mercado japonês em futebol, muito se deve dessa galera toda que foi pra lá, né? Mas, brother, cara, era fantástico. Era
muito clássico. Começava o jogo. Vocês mexiam na câmera também, na câmera e na velocidade?
Sim.
Aham.
No começo já mudava a velocidade.
Você sempre botava a câmera pra mais longe.
Mais longe. A câmera mais longe possível e a velocidade no máximo.
É.
Isso que era da hora, mano. E um, dois. O que eu achava o maior revolucionário era ter um comando pra fazer a tabelinha. Segurar e o boneco andava pra frente e tal.
É aquele driblezinho que é o chute fake, que você apertava o quadrado e X, aí ele
até
dava um chute.
Até hoje esse aí canta no FIFA, pô.
Ele dava o cortezinho, né?
Sim.
Bom demais.
Você enche a barrinha e depois você aperta o X de tocar, ele dá o corte. O que faz total... Isso aqui é da hora, porque esse comando, se você for passar ele pro que o cara tá fazendo na vida real, é exatamente aquilo, de ameaçar que vai chutar, só que puxar pro lado.
Isso é maravilhoso, que eu lembro que foi nesse Inga Level 4 aí que a gente fazia muitos campeonatos na locadora do Seu Roberto. A gente começou fazendo com o Gol Storm, né? Que era o primeiro desses da Konami, pós International Superstar Soccer, PlayStation, né? E depois virou o Inga Level. E aí, cara, depois que a febre do Inga Level começou, você entrava na locadora e as TVs todas verdes.
Só isso, aquele... era só um mais só TV com aquele verde. Assim.
De fundo, caraca, que coisa insuportável nesse papo. Às vezes, quando tinha um ou outro, tava jogando outra coisa, um Final Fantasy. Um RPG, mas 90% das TVs estavam ligadas no Inga Level, o pessoal jogando futebol.
Tela verde.
Tela verde e loucura, né? Xingamentos, menino ficando putos, campeonatos. Muitas locadoras faziam campeonatos, né? Ah, se você ganhar esse campeonato aqui, você ganha 10 horas pra gastar na locadora. Era só isso, e era uma loucura, mano. Tinha medalhinha e tudo. Que saudade. E tinha um Master League, como vocês falaram, foi... revolucionário, né? Montar seu time com os principais jogadores do...
Shevchenko, mano. Contratar o Shevchenko, Deus naquela época.
Pra Batistuta, mano. Batistuta. Da onde você chutasse era gol, mano. Você chegava
tinha
ali...
Tinha vários nesse esquema.
Você fazia uma curvinha assim no... Você vinha reto, né? De frente pro gol. Dava uma curvinha assim e aí a bola ia lá no cantinho. A velocidade da Roberto Carlos também. Que é um jogador que conseguisse fazer alguma coisa, mano.
É foda, porque eu acho que... Lógico, Brasil, país do futebol, pipipi, bobopó, todo mundo gosta. Mas eu acho que a popularização desse jogo naquela época tem muito a ver com a relação que a gente tinha com a seleção brasileira também, mano. Porque era muito cara bom no time, sabe? Era, porra, é mó legal você controlar um time que tem Ronaldinho, o Ronaldo R9, o o Rivaldo, tá ligado? O próprio Roberto Carlos, na época, eram um dos jogadores melhores do mundo.
É que a gente tava na fase boa também, né? De...
Sim.
A gente veio de um título lá em 94. A gente veio em 98, que um quase título, um vice-campeonato, e a seleção com jogadores elogiadíssimos no mundo inteiro, né? E esse período ali, 94, 2002, cara, foi o auge.
Não
à toa foi o auge do Wing Eleven no aqui no Brasil, principalmente, né? O jogo de futebol aqui no Brasil.
É, e aí você começou a ter o Pet pra caralho, né? O grande bomba Pet, que sempre é citado aqui e tudo mais.
Narrações do Galvão Bueno.
Junto com a pirataria. Isso aí, mano, era uma loucura. Tinha gente que tinha coleção de Wing Eleven no Brasil, uma época.
Exatamente, mano.
Tipo, o cara tinha qual você quer. Hoje eu vou jogar o que tem o Galvão. Aí, sei lá, depois joga o outro.
Não, tinha as adaptações, né? Tinha o Campeonato Brasileiro do ano específico, né? Ah, Campeonato Brasileiro 97. Tem aqui o Wing Eleven dele.
Eu acho que isso foi até mais no Play 2, né? Que ficou fácil dos caras fazer as edições.
Inclusive, mano, mudar os uniformes, né?
Era, mano. É. Eu não esqueço, porque a gente tava falando um tempo atrás dos Acoustic MTV, que a gente chegou a falar do Charlie Brown. E o Evandro falou do Acoustic MTV do Rapa. A música que é mais marcante pra mim é Eu Quero Ver Gol.
Sim.
Porque era uma música de um menu de um Bomba Patch, sacou?
eu
e aí eu ligava o Bomba Patch, aí, mano, eu escutava a música
inteira. A versão do acústico, grande, né? Mano.
Eu quero ver gol, eu quero
que ver
gol.
Que é antes da Copa de 2006, que o Falcão ainda fala o nome de quase todos os jogadores da seleção, tá ligado? Dos
cara, porra, essa música é boa.
Salve, Robinho!
É.
Renato! Eu ligava o videogame, eu ouvia, eu não fazia nada no jogo, não começava uma partida, entrava na massa, até ouvia a música inteira.
Mas tinha uma coisa que devia rolar com vocês no locador também, ou quando ia jogar com um amigo. No Wing Eleven 4, que era o cara que mexe na formação. O Zezinho Luxemburgo, tá ligado? Porque tinha uns caras, que eu imagino que seja o Bruno, que o cara só quer jogar, beleza. Pega o Brasil ali e começa aí o jogo logo. No máximo, sei lá.
Exato.
Troca os jogadores, tá ligado? Eu vou pôr os que eu acho que é melhor. Mas tinha uns caras, mano, que era o Guardiola, caralho. O cara ficava ali...
Principalmente locadora, mano. Você tinha tempo contado,
mano. Mano, até eu que jogava, que gostava, que era esse cara, eu sabia que, mano, a locadora não, né, cara? Eu não vou ficar aqui. A gente tem uma hora. Eu vou ficar 15 minutos bancando Guardiola, arrumando a setinha e não sei o quê, e o que que faz
na defesa. Pra jogar um Fifinha hoje, eu sou esse cara 1000%.
Não, mas no FIFA, beleza, você tá
mas
em casa.
Mas naquela época, mano, nem entendia nada, mano.
Mas tinha, mano, eu lembro que eu me irritava com esses caras, porque eu falava, mano, daqui uma hora a gente tá indo embora, caralho, não é? Não tá valendo nada, tá ligado? E tinha uns caras que ficavam, mano, e a setinha do... Não, o lateral não pode subir, o meu meia tem que subir, e não sei o quê. O cara ficava bancando muito o Tite ali no rolê.
Eu lembro do... Eu jogava com duas seleções. É porque era uma época, ali nos anos 90... que os animes estavam fazendo muito sucesso, então eu queria jogar bastante com a seleção do Japão, né?
Mas era muito fraca.
Só que era muito fraca comparada com as outras.
É pior que aquela foi uma das melhores épocas da seleção do Japão.
Sim, assim, era famosa. Mas nos anos 90, a minha seleção nunca era dessas famosona e tudo. Era a seleção camaronesa. Eu sempre jogava com Camarões, e principalmente por causa do camisa 10 de Camarões, que era o Mboma. Na época.
Corria
que,
muito, né, mano?
Da lembro, onde você pegava. A perna esquerda dele, da onde você pegava, você batia no gol. Cara, tinha a seleção camaronesa ali desse Wing Eleven 4. Tinha o Oman Biik, que era o camisa 7, que era maravilhoso. O Eto'o, jovem Eto'o na época, camisa 11.
Clássico, Samuel Eto'o.
Aí na zaga tinha o Song, que era altão. Então quando tinha escanteio, o Song ia pra área e fazia gol. Era, cara, seleção espetacular. Engraçado que o meu melhor amigo na época, o Lee, jogava com a seleção da Nigéria. Então louco, virava assim, a Copa, o clássico.
A Nigéria tava meio no auge naquela época também. Sim. Tinha ganho, não ganhou Olimpíada em cima do Brasil, tinha pouco tempo ali.
Como é que era o cara
foi
da Nigéria?
Foi 96.
Drogba?
Não, o Drogba era da Cosmo Marfim.
Ah, é, Drogba, Cosmo Marfim.
Da Nigéria era o Okocha. O Okocha já era
aquela época.
Tinha um cara que corria muito que chamava Oba Oba
Martins.
E o Canu,
mano. Canu. O Oba Oba Martins foi depois, né? Ele já era do...
Mas
ele
é da Nigéria.
Foda no Inelevel. É da Nigéria. Ele jogou na Inter de Milão e tal. Eu acho que era o Canu, não? Naquela época.
Não, tinha o Canu, né? Não, ele jogava no 4-3-3, aí colocava o Canu no meio.
O Canu que fez gol na seleção na final da Olimpíada, né? 96. Jogava no Arsenal na época.
Mas, brother, cara, que coisa maravilhosa. Como era o nome do cara que era bem rapidinho? Era o.
Tinha como é? Babangida?
Babangida,
exatamente. Ele mesmo? Tinha um cara desse. Uma coisa que era legal no 4 também, acho que era no 4 que tinha alguns nomes de time famoso que era trocado. Vocês lembram disso? Tipo, o Arsenal não era London.
Não, isso era.
Isso até hoje, né? Era North London.
É, então.
Vacina.
Quando eles não conseguiam um licenciamento do time...
Mas o jogador era um jogador normal. Isso que é errado.
Não, nem sempre. Alguns também tinham nome trocado, cara.
Hoje em dia os cara, o time tá lá...
Hoje tá mó zoeira, mano.
Mano, o FIFA não tem sentido nenhum. O FIFA tem a Libertadores licenciada.
E não tem os times brasileiros, mano.
Tem, mas calma. Tem a Libertadores licenciada, aí você tem lá o Flamengo. Só que aí não tem os jogadores do Flamengo. Tem o uniforme, o time, o símbolo, mas o jogador é...
Mano, e nem pra ser igual era antigamente, que, mano, faz o jogador, mas bota outro nome, mano. Genérico, que a gente vai lá, né? A gente mesmo troca. É jogador genérico mesmo, é tipo randômico.
É full genérico, né? A aparência do cara é foda, nem parece. Mano. Aí é muito tem, trabalho.
Bota o Gabi Trave, sei lá, bota outro nome, mano.
Gabi Ponto, né? Gabi Ponto.
É, sei lá, mano. Não sei, mano.
Como eu odiava, mano. Falou do Babangi daí, bateu, foi um trauma aqui, mano, porque esse meu amigo jogava pra caralho.
Deu gatilho, Jorge? Deu gatilho.
Deu gatilho foda aqui do Babangi, daquele... Sempre chegava numa velocidade, mas inacreditável. Era difícil de pegar ele. Que coisa maravilhosa. Que saudade do Miguel Leve, meu Deus do céu.
Isso aí foi um banho de nostalgia pesado, né, mano?
Ai, 99 vidas, essa nostalgia. Vamos para as notas aqui? Para esses quatro jogos aí. Quatro jogos de PlayStation 1, começando aqui comigo. Busha Movie. Vou dar aqui 92 vidas, jogo maravilhoso, nostálgico pra caramba. Da Rage Trilogy, vou dar 70 vidas, tá? 65 vidas. O Jesse David, que não joguei na época, conheci, na verdade, pra, né, gravando esse podcast. Então vou dar aqui 70 vidas também, não tenho muito interesse. E o Wing Eleven 4, 99 vidas, com certeza absoluta, impecável, continua real.
Impecável.
Continua real.
Mais real que a vida real, Bruno. Sai daqui. Vai jogar FIFA.
Felipe Mesquita.
Cara, Busta Move ou Busta Groove aí. Vou dar 90 vidas. É um clássico, zaço demais nos jogos de ritmo aí. É um dos mais memoráveis daquela época. O da Hard Trilogy ainda não tenho a noção nenhuma. Vou confiar no Bruno e vou dar 50 vidas aí. Né? Nada honestas nele. Jersey Devil é um jogo, como eu falei, eu tinha, mas pô, eu sempre escolhia outros jogos de plataforma 3D pra jogar, porque eu achava até melhores. Então, vou dar 70 vidas aí também. Passa, mas tem jogo de plataforma 3D mais bacana no Play 1. Agora, mano, no Level 4 não tem como. 99 vidas. Forever and ever. Saudades.
Bem, é bandeira de fritas.
Busha Move, jogão, músicas boas, 1 e 2, joguei muito. Ótimos personagens, esqueminha do especial maravilhoso. Jogarei de novo hoje em dia tranquilamente. 90 vidas. Die Hard não me importa, também era, tinha aqui, se eu jogava o primeiro achava ruizão e enfim, não ligava, 45 vidas. Sabe o que tá aparecendo? É o gordinho do Outfit, que o cara fala assim, relógio, $50.
$50.
Short, $70. Jogo do chupacabra, não
camisa
vi.
Camisa Supreme, $1,000.
Não vi, não me importa, não quero me importar, 45 vidas. Agora, o Winning Eleven, que é o que motivou esse cash a existir no ouvinte. John Cabrera trouxe alegria para esse povo brasileiro sofrido até hoje. Desde a época do real valendo $1, que a gente comentou no começo do programa, fiquei com mais vontade de jogar do que o FIFA 21 que anunciaram aí. 99 vidas, Roberto Carlos no ataque, foi o que fez todos nós felizes e provavelmente fará de novo.
Maravilhoso. Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Busta Move ou Busta Groove, para quem jogou a versão americana aí. Eu vou dar nota pro 1 e pro 2 juntos, porque são dois jogos excelentes, valem muito a pena, assim, divertidíssimos, músicas bacanas, personagens carismáticos, 95 vídeos. Qual que é o outro? Die Hard Trilogy?
Chupa a cara do game.
Então, caraca, é complicado, mano, Die Hard Trilogy, o 1 não vale nada.
Esse moleque não vale nada! Nada!
Tipo, não vale nada mesmo.
Você não vale nada. Não vale $10. $10.
É, eu vou dar 70 é muita coisa.
São três jogos, você tá falando que um vale zero.
Eu vou dar 66 vidas. Faz a média.
Então cada um
vidas.
Vale 30, 33.
Não, 33 então, vou dar 66 vidas, porque o Die Harder é muito bacana. Se você tiver pistola, melhor ainda. É um jogo divertidinho de pistola.
Se tiver pistola o quê? Se tiver bravo, você fala?
Não, se você tiver a pistola pra jogar.
Quem
no Play 1,
é que tem essa pistola, meu Deus do céu, mano?
Ué, as pessoas podem ter, não tem problema. As pessoas que tiverem uma TV de tubo e um PlayStation 1 com a pistola podem jogar. Quem não tiver pode jogar também com controle, só não é tão divertido.
Pode jogar esse jogo com a pistola?
É, com a pistola, muito jogo ruim. Com a pistola.
Tem, Bruno, acelera.
E... Ué, vocês têm pistola? Eu nunca ouviram pistola na vida? Tô entendendo.
Tá pistolando, Bruno? Pistola não.
pistolou.
E aí o Die Hard with a Vengeance lá do Driver é ok. Então 66 vidas, vai. É, o Jersey Devil é um jogo bonitinho, como muitos outros, tal. Não configura nem de longe na minha lista dos melhores. Tem um problema grave de gameplay, como eu falei, que o ataque principal dele é muito curto. É um dos ataques principais mais inúteis, você toma dano muito. Mas ele é um jogo bonito, a parte de plataforma dele é ok. Tirando essa questão do gliding, que é muito ruim mesmo, você vai morrer muito por causa disso. Minha nota pra ele, vale experimentar? Vale. Vale conhecer o jogo, mas eu deixaria de jogar ele pra jogar outros jogos de plataforma? Não. Croc, por exemplo, é muito melhor. É, o próprio Crash, o 2 e o 3, que eu gosto muito, são muito melhores também. Então, 70 vidas, vai, porque porra. Vale conhecer. Vale conhecer.
Vê o vídeo no YouTube, de graça.
Lembrando aqui dos jogadores da Master League, o Castolo, no ataque, Castolo brasileiro. Tinha o Ximeles, que era espanhol.
Pega Ximenes mesmo, não?
Não, ele foi mudando o nome.
Ah, depois ele virou Ximenes.
Acho foi, que foi Play 2. Ximenes, Ximeles.
O Ordaço que eu falei, Spy, já era na Master League do Play 2 também. É foda que esses jogos tudo mistura na nossa cabeça. Né?
Ah, é porque não tá dizendo quem era titular e quem era reserva aqui. Aí lá, que era só os jogadores.
Só linda.
Só clássico. Inclusive, alguns deles eu ficava com pena de trocar. Porque eu me apegava.
Você
se apega, né, cara, mano?
Você cria a historinha do Master League na sua cabeça.
Ele ficou tanto do nosso lado ali, né? Na época do começo da carreira.
Aí chega o Shevchenko, né? Você joga, fala pro cara. Falou, gente, nunca mais.
É, eu vou trocar o meu Castolo pelo Babangida, pelo Batistuta, pelo Ronaldo Fenômeno. Não, né? Eu vou deixar o Castolinho ali, pelo menos na reserva, né, mano? Castolinho sucesso, fazendo os gols aí. Muito bem, falando sobre
Tato. Bruno, eu não posso dar nota pro Ineleven, não?
Sim, Bruno. Ô, coxa, Bruno, se não der 90, tá erradíssimo.
Vocês estão de brincadeira, né? O jogo foi divertido pra época? Foi. Representou muita coisa na época? Sim. É divertido.
Lá vem as pessoas só jogavam o Ineleven. Como é que foi
divertido? É divertido de jogar hoje em dia? Se você colocar a tua cabeça na época, ele é até divertido. Inclusive, eu gosto de jogar esses jogos de futebol antigo. Por exemplo... Eu já até falei isso, eu jogo muito mais jogo de futebol antigo hoje em dia do que esses novos. Eu jogo muito mais FIFA 2000. Vocês viram o Ineleven que eu jogo aí? Os FIFAs lá do 3DO. Eu jogo jogo de futebol antigo, é o que eu curto. Mas não dá pra dizer que ele resistiu. Oh, hoje é um jogo 99 vidas, meu Deus, que jogo perfeito, né? Mas é divertido, cara. Eu dou 85 vidas pra ele. Vale não, juntar a galera pra jogar.
Isso aqui é 99, o bagulho é... Oh, tá ligado? Óculos... Óculos rosa, de lente rosa. Não é só aí, é óculos de lente rosa, isso, filme de rosa, que é bagulho de nostalgia, mas 99, não tem como,
mano. Exatamente, mano. 21 anos atrás o jogo, mano.
Espimas, Bruno, Ximenes.
Espimas?
Castolo.
Espimas é foda, olha o nome, caralho.
Não, mas 85 vidas é uma baita de uma nota, caramba.
Não, vamos negociar essas vidas aí.
É que vocês estão na pegada de revista de videogame, que é assim, Roberto, se não tirou 10, é bom. Lixo. Não é, mano.
Gráfico bom, música maravilhosa, 10.
Não, gráfico bom não, né, mano?
Esses os bonecos igualzinhos. Vai falar que você não consegue ver a foto e saber quem é quem ali.
Jamais, mas... acabei de ligar essa foto. Eu tô aqui olhando pra tela,
Bruno, agora. Bruno, hoje em dia, se eu te der a seleção, hoje em dia, último jogo oficial da Copa, seleção do Tite aí.
Você botar com
ele ali. Não, calma. Os 11 bonecos perfilados para a foto oficial... E te falar assim, fala o nome de cada um aí. Você vai falar só o Neymar. Agora, se eu te mostrar lá o Brasil do Ineleven 4, você vai saber quem é todos.
É, amigo.
90, Bruno. Edu, põe 90 na edição.
Não, que põe 90 na edição, velho?
Com a voz do Google ainda. 90.
É. 90.
Não, eu sou o Bruno Carvalho.
Põe assim a voz do Google, ó. Na verdade,
com a voz da mulher. Eu sou o Bruno Carvalho, mas...
Olá, eu pensei sou o Bruno melhor, Carvalho. A minha nota é 90. Vida.
Ótimo. Bem, muito bem. Fechamos. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Nostalgia, hein, gente? Ah, nostalgia, que bonito. Queremos a sua opinião sobre esses quatro jogos. Lembrando que a gente vai nessa ordem, Bruno.
A vida real, mano. Olha a foto aí, a vida real.
Bruno, nessa ordem aqui do 4x4. A próxima edição é de quê? É do 64?
É o 64, né? A gente fez Sega Saturn, PlayStation, agora é o Nintendo 64.
Bonito, hein?
Ô, Bruno, essa foto que você mandou aí é do Ineleven ou é da sua TV na ESPN agora? Não sei, tá muito igual.
Ô, Bruno, você não falou que não tinha TV 8K?
Tá perfeito, mano.
Comprou agora? É uma imagem da Copa de 94, mano. Os jogadores eram assim em 94.
Claramente tem o Galvão narrando se tirar esse pau.
Essa do Jandir é boa. As pessoas eram assim há 20 anos atrás. Né? Não foi o jogo que mudou, as pessoas que mudaram.
Link na postagem da TV do Bruno aí. O Bruno tem uma TV de tubo, mano. Bruno, parabéns, mano.
É, mas é o jeito certo de jogar, né, mano? Os jogos antigos.
Você tem um PlayStation 1 que funcione ainda. Parabéns também.
Não, ele tem. É, então, ele, né? A TV é só um dos itens que tá nessa imagem aí. Ele tem a TV, o jogo original e o Play 1.
Muito bem, muito bem. Fechamos! É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Chupacabra.